pela grandeza da pátria, a paz da humanidade, declaramos aberta essa nossa sessão do ciclo de estudos e eu peço à companheira Naila que faça a invocação deles.
Senhor, nós aqui estamos com o coração aberto, com muita disposição de aprender, receber novas lições para fazermos o nosso trabalho de servir desinteressadamente, que é o nosso propósito. Que estejamos todos com o coração aberto, com a mente bem, com muita vontade de aprender, e que estejamos também com muita saúde, muita paz, e possamos aprender mais e mais.
Assim seja. Assim seja.
Saudar os nossos pavilhões. Bom, companheiros, em nome da companheira Selma Aragão, que está em viagem, nós estamos dando início a esse nosso encontro, que na realidade é já mais um dos ciclos, o 18º ciclo do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos. Nós queremos agradecer a presença de todos, deixar claro que esse encontro para nós ele é importantíssimo, porque debate os assuntos do FOLAC. Nem todos tiveram a oportunidade de participar dos últimos FOLAC, e o nosso companheiro Fernando Mota, nosso futuro governador do nosso distrito, ele está presente, esteve presente nos três últimos FOLACs e traz exatamente os cenários de toda a participação do fórum em toda a América Latina. É importante, América Latina e Caribe. É importante que a gente relembre que o FOLAC é uma ideia brasileira, criada pelo companheiro Pauleto, Milton Segala Pauleto, que exerceu a governadoria desse distrito. E antes disso, antes de exercer a governadoria, ele naturalmente já tinha lançado a ideia da criação do FOLAU, que era o Fórum Integrando os Países da América Latina. Mais à frente foi incorporado o Caribe, passando a ser chamado FOLAC. Mas essa sequência do ciclo de estudos, que nós temos inclusive a gravação e a disponibilização no site Live Liderança, esse nosso fórum será, a exemplo dos demais, também colocado no site, e esse site tem tido um acesso de centenas de pessoas espalhadas, não só pelo Brasil, mas por outros países também, irmãos. Nós temos esse evento de hoje, retomando já o 2013, e esse encontro tem realmente como expositor o nosso companheiro Fernando Mota. Eu vou pedir ao Walter Nunes que faça a apresentação do nosso expositor.
Sou Walter Nunes, mas Rio de Janeiro, bom sucesso. Aqui para falar, para apresentar o Fernando Mota, uma tarefa gostosa de se fazer, uma vez que é uma pessoa que eu admiro. E eu, para mim, falar do Fernando, eu tenho que falar o que ele fala, que ele sempre fala com o coração. Ele sempre buscou as coisas que faz, fazer com o coração, com amor, se dedicando sempre. Então, Fernando da Silva Mota, professor universitário, casado com a companheira Leão Vera Maria da Costa Mota. Bem, o Fernando, com quase 3 décadas de leonismo, próximo de 40 anos também como professor, educador, na última convenção, ele passou para a última convenção, não, no último conselho distrital, ele passou para nós aí os 10 pontos da governadora dele, da governadoria dele, como ele vê o movimento, como ele gostaria de fazer e de realizar. E essa pessoa que sempre fez com o coração, sempre fez aquilo que gosta de fazer e gosta de fazer com amor. O Laios é o que ele gosta. É lidar com gente, falar com gente, se comunicar. Essa é a vida dele, inclusive pela sua profissão, aquilo que ele exerce como educador, é um homem de comunicação, é um homem que gosta de falar e que gosta de viver com entusiasmo, com o coração bons sonhos, procurando realizar. É, diz que o compromisso dele continuará inalterável. Trabalhar para construir cada vez mais um leonismo com responsabilidade social, com foco nos clubes e buscando parceria cada vez mais significativa. Um leonismo de resultado, com força na comunicação e trabalhando para unir as pessoas com muita felicidade. Um sonho que se sonha só, é só um sonho. Sonhando juntos, estaremos construindo com lindas realidades. Sempre foi assim o Fernando. Sempre o Fernando, sempre foi coração. E tenho certeza absoluta que será um governador que terá uma facilidade muito grande de administrar, porque ele vai administrar com o coração. E vai escolher para a equipe dele pessoas que conduza o movimento com a razão, com a lógica. Então, ele, o educador, grande de conhecedor do movimento leonista, grande conhecedor da administração também, mas a intenção dele realmente é essa, se afastar da administração, pelo menos foi isso que ele conversou com alguns companheiros, para se dedicar com aquilo que ele gosta de fazer. Ele gosta de fazer com amor. Então a parte administrativa ele vai ter gente para resolver, ele será o nosso governador, mas administrará sempre com amor, sempre buscando sonhos, sempre buscando a responsabilidade social, que ele vê que essa é a parte que nos cabe do desenvolvimento da sociedade. Assim que ele vê o leonismo, assim que ele pensa em fazer uma governadoria, buscando sempre a parte da comunicação, cada vez mais através disso que nós temos corrido um pouco, nós os mais antigos, que é a parte de comunicação através da parte digital, mas nunca deixando a parte de papel de lado. Essa também vai existir sempre, como ele sempre falou nas palavras dele, o respeito que ele tem por tudo aquilo que é feito, que é escrito, que é feito, que é apresentado por qualquer companheiro. Qualquer trabalho apresentado, ele sempre vai ler e vai devolver. É lógico que ele vê que a gente tem muito mais facilidade e muito mais rapidez se a gente conseguir se comunicar usando toda essa aparelhagem nova que tem aí do movimento. Então é assim que ele vê e ele quer sempre buscar. Ele está buscando o sonho dele, o sonho de realização dele, que o sonho dele era chegar a governador do Laje. E isso ele buscou, ele colocou a cara para apanhar. Então ele colocou lá, ele se apresentou, ele colocou as posições dele, nunca fugiu das suas posições. E com essas mesmas posições ele conseguiu, ele está chegando lá e vai depender de todos nós agora de confirmarmos ele como governador. Então o que eu quero falar do Fernando é exatamente falar esse pedacinho dele da parte emocional, não da parte administrativa, daquilo que ele é, daquilo que ele fez, que a carreira dele é uma carreira bonita e todos nós conhecemos. Então, Fernando da Silva Mota, nossos cumprimentos e esteja apresentado, esteja feliz.
Obrigado.
Nós estamos torcendo.
Muito obrigado, companheiro Walter. Então, nós queremos só passar, companheiros, à prática desses nossos ciclos de estudos. O companheiro Fernando vai ter a oportunidade de falar, cerca de 20 minutos, aproximadamente. Durante o período de fala, nós pedimos só que não existisse interrupção com perguntas, porque nós estamos gravando e vai ser disponibilizado no site, como também será a apresentação em PowerPoint. Depois, aí nós abrimos para debate. Então, com todo prazer, nós vamos sair aqui e deixar a mesa, mas para que nós possamos assistir a sua apresentação.
Obrigado. Primeiro, eu queria reforçar a ideia de que o caminho da nossa formação leonística está muito bem pavimentado, está muito bem aberto através do Instituto Melvin Jones. Quer dizer, eu acho que o Lions criou um espaço para que a gente possa colocar na temática assuntos de interesse para dentro do nosso movimento, para quem já entende o que é ser leão, quem já se considera parcela desse movimento, né, quem já está inserido dentro desse movimento. Então, eu acho que dentro desse contexto, o Instituto Melvin Jones abre um espaço muito positivo. Na perspectiva de que o que a gente está falando aqui fala para os companheiros que estão aqui me prestigiando, que eu queria antecipadamente agradecer o carinho do prestígio da presença, é uma fala que ela é para multiplicar. Então, o nosso coordenador do Instituto de Liderança, aliás, Instituto Melvin Jones, pensa exatamente em deixar gravado isso, disponibilizado na internet, aberto para o mundo, quer dizer, não só para as pessoas de lá, mas para qualquer pessoa que acesse. Então, vocês sabem que hoje as redes sociais e a internet estão num processo que, se você bota um nome no Google, você acha aquelas coisas que estão registradas na internet. E antigamente a gente botava o nome do Lions na internet e achava pouca coisa de Lions. Cada vez está achando mais coisas de Lions, mais assuntos relacionados a Lions. Isso é inexorável. Não adianta a gente discutir se é a forma, o formato é esse, o formato é aquele, porque o formato é o formato que a comunicação traz. Quem não consegue participar dessa comunicação, infelizmente fica parado e o mundo vai em frente e as comunicações vão alterando. Não tem jeito, né? É a mesma coisa da questão de que eu não aceito a mudança de vinil para CD, que eu não aceito a mudança da televisão de um determinado tipo para televisão LCD, eu não aceito os canais a cabo, não adianta. A comunicação, a ação muda, e ou a gente acompanha a mudança daquilo, ou a gente para, não é que a gente deixe de existir, não. A gente para e as outras coisas vão em frente, e quem consegue se comunicar com aquilo fica mais informado, evidentemente, consegue mais agilidade. Os outros que não conseguem, perdem. Ah, não vou ficar. Não, vai ficar informado, mas num tempo muito anterior. Então, agradecer ao Walter, meu Walter. Você, na realidade, fez aqui não uma apresentação do Fernando, você fez uma propaganda do Fernando. Maravilha, gostei. Peço realmente aos companheiros que vão estar em busca para confirmarem meu nome, porque através dessa confirmação a gente vai poder colocar o projeto que a gente está defendendo em prática a partir de julho. Eu preparei, o João Roberto me coloca num convite para falar de FOLAC. Eu tenho que ter a consciência que eu não sou um especialista em FOLAC. Eu não sou uma pessoa que possa pegar o FOLAC e dissecá-lo, trazê-lo com toda a sua essência. Mas eu sou um entusiasta e agora já um integrante do processo do FOLAC. Participei do FOLAC de Lima, participei do FOLAC de Mazatlán, no México, e participei agora do FOLAC de Antofagasta, Chile. E o que eu pude observar nesse FOLAC? É o que eu vou passar para vocês nesse tempo destinado para esse Fórum Leonístico. Eu vou colocar para a comunidade Lions uma reflexão. Fórum Leonístico Latino-Americano e do Caribe. A sigla desse nome, FOLAC. Eu coloquei um título para essa minha fala de hoje, Uma Experiência de Companheirismo e Aprendizagem. Eu vejo o FOLAC como um espaço de companheirismo, primeiramente. Companheirismo. Porque a gente consegue, naqueles dias que acontece o FOLAC, ampliar a nossa linha de companheirismo. Conhecendo pessoas, relacionando com dirigentes leonistas, estando mais próximo deles. Como companheiro leão que vai a um FOLAC, que não vota, não somos nós que votamos, a gente perde aquela essência de delegado para votar, diferente de uma convenção nacional, diferente de uma convenção regional, diferente de uma convenção, distrital, regional e internacional. Porque nessa você vai como delegado. Então você vai dar um voto. O teu voto pode ser contabilizado. O teu voto, dependendo da situação, pode ser o que norteie uma decisão. Porque às vezes você pode ter uma decisão por 2, 3 votos. E o teu clube pode estar lá com 2, 3 votos e ser aquele clube, aqueles companheiros que votam, os que vão determinar a mudança daquela posição. Eu acompanhei lá em Resende uma coisa que me deixa assim, muito intrigado e muito preocupado. A gente tem que entender, gente, em qualquer relação de sociedade, pessoas ainda mais líderes, como somos todos, a gente tem que perder definitivamente aquela ideia de que ninguém pode discutir nada. Todo mundo pode discutir tudo. Uma moção tem que ser provocada e apresentada. É moções que alimentam. Você imagina você chegar num conselho, abrir a sessão, saudação, invocação, tá? Começa a sessão. A pauta não tem nada, a moção ninguém apresenta. Você inventa programa para poder preencher aquela faixa de horário. Se você não tiver nada, você tem que inventar fala, você tem que criar alguma coisa. Quando tem moção e ela é discutida, isso enriquece o movimento. Ah, não, discutiu, ficou contra, ficou a favor. Eu adoro esse discurso. Vocês observaram quem estava lá em Resende? Eu votei, me posicionei para criar aquele impacto, para poder votar, para criar exatamente aquele sentimento que a gente está vivo, acreditando naquilo que a gente quer fazer. O companheiro apresenta uma moção. Ela tem que ser discutida. Nós não somos vacas de presépio. Ah, ok. Quem é que trouxe a moção? Ela tem que ser aprovada porque fulano que trouxe. Não. Ela tem que ser discutida, sim. E ela tem que esgotar a discussão. Uma coisa que a gente vai ter que praticar muito no distrito é isso. Vai ter um tempo de discussão. Aberta a discussão, temos tantos minutos de discussão. Encerrada a discussão. Agora vamos para a votação. O problema do Lais é que a pessoa, quando percebe que vai perder na hora da votação, ela ainda quer dar mais uma posição. Ela ainda quer dizer mais alguma coisa. Aí ela simplesmente retoma a discussão. Eu estou encaminhando aqui um assunto, vou colocar em votação, mas eu achei que a última fala pode me comprometer. Então eu também quero falar mais uma coisa, o outro quer falar mais outra, para que você induza a votação. Ou você faz a regra do jogo, que a regra do jogo é clara, nós não somos crianças. O gabinete é que vota, não é o gabinete que vota. Então se você é contra uma coisa, você já tem que fechar com o seu gabinete e já dizer não para o gabinete, na hora que for para lá, já votar contra. Se você deixa em aberto, e tem muita coisa que tem que estar em aberto mesmo, o vereador não tem que estar dizendo para o seu gabinete, vota contra a moção da Naíla, vota contra a moção do Raimundo. Não, tem certas coisas que não precisa ser assim. Então, tem que ser aberto. Nós temos que exercitar bastante esse processo democrático, ampliar esse processo, porque ele cria vida para o movimento. Isso foi só uma observação. E o que eu vejo no FOLAC, como a gente não tem direito a voto, nós somos os grandes observadores. Quem vota são os dirigentes internacionais. O diretor internacional já tem o seu voto. Ele é que vai decidir candidatura, ele é que vai decidir local de convenção internacional, ele é que vai decidir tudo. Nós só estamos lá para acompanhar. Então, como a gente não tem a responsabilidade de votar, você fica mais livre para acompanhar, para trocar ideias, para conversar. O FOLAC é um grande espaço de conversa, de contato, de trocas, de países, de pessoas. Você cruza com o dirigente no salão do hotel com mais facilidade do que dentro de uma convenção. Você está mais próximo das pessoas. Foi isso que a gente observou em Lima, Peru, foi isso que a gente observou em Mazatlán, foi isso que a gente observou agora em Antofagasta. Aquela panopla ali é uma panopla do FOLAC de Lima, onde estão todas as bandeirinhas de todos os países que compõem essa região. É, eu também quero fazer uma observação em relação a isso. As bandeirinhas trazem o maior número de países com fala espanhola, né? A fala de espanhol, ela é preponderante, porque o Brasil é o único país com fala em língua portuguesa. Nós temos países, a maioria com fala em espanhol, temos países com fala em francês e temos países com fala em inglês, dentro desse contexto. É, as guianas, né, falam, tem falas diferentes. Mas, inegavelmente, companheiro, a maioria do FOLAC é de fala brasileira, por incrível que pareça. Nós temos sempre delegações maiores. E uma coisa que eu percebi, e eu me posicionei agora no FOLAC do Antofagasta. Uma palestra acontecendo em espanhol. Eu tenho que entender espanhol. Eu sou brasileiro, não tem tradutor para português. Então eu tenho que entender espanhol. A gente capta o espanhol, não é isso? Na hora de fazer minha pergunta, eu tenho que falar espanhol? Não, eu tenho que falar português. Aí a pessoa lá interrompe. Companheiro, não pode falar um portunhol? Não, eu posso falar português. Eu estou num fórum latino-americano e do Caribe. Aqui se fala português. O idioma tem que ser respeitado. Isso estamos respeitando. O espaço nosso está sendo perdido. Nós temos que ocupar esse espaço. Polaco tem que ter palestrantes em espanhol e de língua portuguesa. nós temos que ocupar espaço no FOLAC. Isso é uma questão que eu trago para uma reflexão mais adiante. Nós estamos perdendo espaço no FOLAC. O FOLAC está sendo ocupado mais por países de fala espanhola e não de fala em língua portuguesa. E nós somos maioria dentro desse contexto. Tá? Isso é uma fala que eu vou tomar mais posição quando eu me tornar governador. Eu agora sou vice. Quando eu me tornar governador, dentro do meu colegiado, dentro do múltiplo, dentro do leonismo brasileiro, nós vamos ter que marcar a posição em cima disso. Porque se a gente também não se manifesta, a gente vai perdendo espaço. Quer dizer, eu tinha que, sei lá, eu gostaria de perguntar ao nobre, tem que falar em espanhol, porque ele não entende? Eu entendo o espanhol, eu não estou falando nada diferente, eu estou fazendo uma pergunta em português que o espanhol entende a minha pergunta. Por que ele não pode se esforçar um pouquinho para me entender e eu tenho que me esforçar um pouquinho para entendê-los? Então isso é uma questão que eu também queria marcar como ponto de reflexão e para que as pessoas ouçam na gravação, né? O Brasil pertence ao FOLAC, foi o idealizador deste fórum, eu volto isso mais adiante, e nós temos que ocupar o nosso espaço. Nós não podemos simplesmente ceder, tem que ter posições iguais. Quando o presidente internacional falou, teve tradutor em português e teve tradutor em espanhol. Mas nos outros assuntos todos só teve fala em espanhol, não teve fala em português. Então, isso é um sinal. Isso é um sinal. Eu sou muito das concepções. A gente, na realidade, a gente é o que a gente, na realidade, acredita que a gente seja. Se a gente não acredita na nossa posição, a gente perde espaço diante daquilo que está instituído. Nós não podemos perder espaço. E nós vamos estar marcando posição em relação a isso no nosso colegiado. Todo o nosso colegiado de integração pensa assim. O FOLAC não é só de fala hispânica. É de fala também em língua portuguesa. Pode passar, por favor. Eu aí fiz uma coletânea de fotos, para vocês terem uma ideia. Ali é o Fórum de Lima. Eu botei logo de cara uma plenária e botei logo de cara um conjunto musical. O FOLAC é isso. O FOLAC junta cultura regional com pensamentos que sejam diversos da realidade leonística do mundo. No nosso caso, diversos da realidade leonística da nossa área. Brasil, países todos da área sul-americana, países da América Central, Caribe. Então, ali, pode passando. Eu fiz uma junção ali, você vê, começamos a estar juntos de pessoas, um ex-diretor internacional, um guerreiro, que já esteve aqui como orador oficial, ele tinha perdido a esposa, e nós estávamos com ele lá em Lima, parece logo depois, ou meses depois da perda da esposa dele, e aí carinho da recepção, a proximidade com as pessoas, a fala com as pessoas, a troca de e-mails, da possibilidade de a gente estar mandando correspondências, se comunicando, ampliando nossos horizontes. O horizonte nosso, o leão tem que entender que ele é um ser local. Ele tem que pensar local, mas ele tem que pensar geral. Se ele quer ter uma visão maior da importância desse movimento, ele tem que pensar de uma maneira mais ampla. É o que a gente vai fazer agora. Eu vou ter minha primeira experiência, nunca fui, João Roberto já foi, eu nunca fui uma convenção internacional. Eu quero sentir a emoção, não quero que ninguém me conte. Eu quero eu contar para vocês depois. Eu quero passar em julho, através do Facebook, as imagens do meu sentimento. Vocês vão, quem não for, vai estar aqui recebendo no site do distrito e no Facebook cada sentimento meu em cada momento da minha passagem lá em Hamburgo. Cada lugar que a gente, cada visão que a gente tiver, eu vou passar para vocês sentirem um pouco da minha emoção na convenção de Hamburgo. Pode passar. Peru, ali com o nosso Zander, com o nosso falecido companheiro Soliva, que ainda esteve conosco em em Lima, ainda esteve conosco no México. Só não esteve conosco agora fisicamente no Chile. Pode seguir. Pode apertar aí, talvez. Ali com Selma. Pode passando, que aí eu botei fotos. Ali as confraternizações, os almoços, as festas. Polaco é uma festa. Polaco é uma festa. Polaco é uma festa que você sente. Qual é o cuidado que aquele grupo teve nas locações, no cuidado do baile, no cuidado do jantar, no cuidado do transporte, no cuidado do atendimento. Você percebe nos mínimos detalhes. Eu consegui hoje fazer um nível de comparação de Peru com México e com Chile. Eu hoje consegui ter uma noção exata de como cada país, cada grupo de leões, conseguiu se esmerar para atender. A boa vontade é total. Eles têm uma boa vontade total. Mas o que eu percebi também, e agora fixei isso com muita força, é que nós não perdemos em nada. O Rio de Janeiro tem total condições de realizar um Polaco de novo. Já realizou uma vez, mas muito lá no início. A realidade do Rio de Janeiro hoje é totalmente diferente. A gente hoje tem mais estrutura de que Antofagasta para receber um Polaco. A gente tem mais estrutura de que Lima para receber um Polaco. A gente talvez só perca para Mazatlán do México. Os outros, a gente está para passo em condições de receber um Polaco. E o companheiro Mauro Werneck está apresentando uma moção agora, não para a FOLAC, mas para a Convenção Internacional. Temos que acreditar nessas possibilidades. Lógico que é daqui a 2022, quer dizer, tem uma trajetória aí pela frente. Mas a gente tem que acreditar nessas possibilidades, né? Pode ir. Ali eu botei coletâneas, pessoas que estavam no nosso grupo, alguns que foram a Peru, não foram ao México, não foram. Teve uns que permaneceram, né, ao longo desses três Polacos. Eu quero agora ver se eu consigo passar a ser um especialista de participar em Polaco, porque eu estou conseguindo fazer uma outra coisa que eu acho positiva. Eu estou conseguindo priorizar conhecer a América do Sul. Porque a gente às vezes quer ir para Paris, quer ir para Londres, quer ir para Nova York, quer ir para outros países. Mas a gente às vezes não conhece a realidade dessa nossa América do Sul, que é tão rica culturalmente, tão bonita, tão diversa. Eu estou muito encantado com o que eu estou vendo nessas Américas todas por aí. E agora, ano que vem, eu quero ver se conheço Cali, na Colômbia, que vai ser um lugar também bem encantador. Pode ir. Ali plenária, a plenária do Chile, de Lima, foi muito boa, foi muito bem escolhido o local, o auditório, um auditório de um espaço de escola de medicina, de um centro de medicina, então era um auditório confortável, com mezanino, um som maravilhoso, as locações para jantares e bailes foram espetaculares, eles receberam a gente com muita animação, com muita variedade de comidas, diversidade de bebidas. Foi muito gostoso essa parte social e a parte de trabalhos, né? Ali a companheira Rosane Bailart, ali a Marília e o José, eu estou botando bastante, porque eles foram os três comigo, a gente teve junto os três, né? Então eles participaram dos três. A Lucimeli também, do Lions Ipanema, também parece que teve nos três. Quer dizer, alguns foram bastante ao Polaco. Pode seguir. Ali os nossos companheiros também aqui do distrito, Zé Luiz, Pedro Aurélio, aí o João Sobral, a Selma Arminda. Ali o Flávio Sobral. Isso aí, eu botei também para dizer o seguinte, a gente estava com essa gente próxima, você pode conversar assuntos, você pode levar ideias, trocar ideias. Lógico que muitas não vão ser nem debatidas ali, mas são ideias que ficam mais à frente, para você voltar, para você insistir nas possibilidades. Eu acho que a gente tem que... Eu sinto no Lions, companheiro João Roberto,
as pessoas parecem que são umas caixas fechadas, ninguém quer se abrir, ninguém bota ideia, ninguém quer falar para fora, mas todo mundo fala para dentro, tudo muito escondido, não, porque eu só posso soltar depois do dia tal, aquelas coisas muito segredadas, e aí a gente não ouve o outro. Porque o grande segredo em qualquer coisa é eu te dizer o que, que eu penso. E você poder chegar para mim, Fernando, aquilo que você falou, eu achava que você podia fazer mais assim, menos assim. É o diálogo que a gente tem que preservar muito, desenvolver muito. Sabe? A gente tem que ampliar esse diálogo. Leonismo, em todos os níveis, está faltando um pouco mais de diálogo. Troca de experiência. A gente fica muito fechado. Foi aqui. Tudo bem? Então a gente tem que se abrir mais. Pode seguir. Ali já estamos em Mazatlán, no México. Se vocês observarem, as locações de Mazatlán foram maravilhosas, né? Espaços assim esplêndidos, local para fazer a festa lindíssimo. Pode seguir. Ali o nosso simpaticíssimo. Olha, é água e vinho, né? Você sente a diferença dos presidentes internacionais. Você viu o Tan quase que era carregado no colo, próximo das pessoas, entregando pin, conversando, tirando foto. E agora você já viu em Antofagasta o outro que não se aproxima, que está distante. Eu fui apertar a mão dele no desfile, o diretor da convenção lá do Polar quase que me bateu, que eu não posso tocar. Falei, eu segurei a mão dele e não larguei. Ele tentou puxar minha mão e eu não largava. Porque ele não tem direito de fazer isso. A gente consegue cumprimentar o presidente dos Estados Unidos, o presidente da República. Por que, que a gente não pode conversar com o presidente do nosso movimento? Por que, que ele tem que ser distante da gente? Ele é igual a gente, ele é leão. Ele está numa posição ali. Ele não pode ser proibido de conversar com a gente, de tirar fotos com a gente. Eu passei segurando a bandeira com o Maurício Eloy no desfile, ele estava lá, ali, o Maurício ali pertinho, vamos lá. Aí as pessoas ficam, não vou. Todo mundo tem medo de ir, vamos lá, fui lá. Tentei a mão dele, cumprimentei. O diretor foi lá, quase que teve um troço. Parecia que o mundo ia desabar. Avante, avante. Estou cumprimentando o presidente internacional. Avante, avante. Estou cumprimentando o presidente internacional e não deixei de cumprimentar. Enquanto não me fotografou, eu não tirei a mão da bandeira. Tem que ser assim. Nós temos que ser companheiro leão, não temos que ter medo de ninguém. Ele não é mais do que eu. Ele é um presidente internacional, mas ele é um leão. É assim que dizem pra gente. Eu vou ser governador, mas eu continuo sendo Fernando Mota, do Lions Ilha. Estou junto de todo mundo. Ninguém tem que ter distância. Não, agora para falar. Nada. Nada. Nós temos que fazer isso. Faz o seguinte. Às vezes a gente volta lá aquela outra foto anterior. Às vezes você bota uma gravatinha borboleta, fica elegante. Mas isso é para o ambiente que a gente está, não. Ali o nosso Fabinho lá, o Fábio, diretor, ex-presidente de CG. O TAM, eu sou encantado pelo TAM, né? Vamos ver se o Barry Palmer, ele teve com a gente também, vamos ver como é que vai ser o palco. Vamos lá. Ali o baile, foi animadíssimo, a gente se divertiu muito também lá no Folate. Pode seguir. Ali Francisca também participou já de Mazatlán, ela foi. A nossa querida Rosane Bailas, presente, elegantésimo, né? As mulheres ficam assim, como é que ela consegue combinar sapato com bolsa e consegue fazer todos os tons e sobretons das roupas? Ela deixa as mulheres intrigadas, né? Porque ela consegue botar um sapato marrom e um sapato branco, dois sapatos de cores diferentes. E ela, as mulheres ficam intrigadíssimas com ela. Mas ela tem postura, presença, né? Ali o Tan falando no Mazatlán, Mauro Werneck, nosso diretor internacional lá presente. Ali o grupo todo. Pode seguir. O Tan com o chapéuzinho dele de colhedor de arroz. Pode seguir. Os ambientes lindíssimos, né? Apenas uma coisa que a gente não pode deixar de registrar. Leão é faminto em toda a parte do mundo. É faminto aqui e é faminto no interior, no estrangeiro também. Né? O coquetel de Mazatlán foi a coisa mais tenebrosa que eu já tive notícia. porque era um negócio louco, né? Porque as pessoas avançavam nos garçons para pegar a comida, o negócio parecia que acabava a comida do mundo naquele instante. Aí o meu simpático futuro presidente internacional, Barry Palmer, eu, num treinamento que ele, num encontro que ele teve conosco em Mazatlán, onde ele segredou para a gente já o slogan dele. E por alegria minha, o slogan dele passa por sonhos, que é aquela minha frase, não foi a minha frase, só faltou ele vir com a minha frase do sonho que sonha junto em realidade. Mas ele também trabalha com a perspectiva do sonho, Dreams, Big Dreams, deverá ser o slogan do nosso futuro presidente. Sonhe grandes sonhos. Ali o ex-presidente, né, aquele ali é o alemão, não é o...
Não,
é o... Scrooge. Sid Scrooge, né? Ali a gente dançou, aí músicas típicas, fantástico, maravilhoso. O clima de companheirismo é muito bom. A gente faz um companheirismo muito bacana no Solar, todos com a delegação que vai e com os outros que estão lá, que a gente aproxima e contata, né? E se envolve. Pode seguir. Ali o Mauro Werneck, que é um... O Mauro Werneck a gente não pode discutir. Ele é um abridor de portas internacional. Ele nos aproxima de todas as lideranças internacionais e nos faz ter contato. Esse mocinho ali de chapéu que estava lá em Mazatlán é o que estava, acho que, coordenando o Polac. É, o guarda, que não queria deixar eu cumprimentar o presidente internacional. Ai, meu filho, perdeu. Ali o nosso Fabrício também, fazendo sua campanha. Clima maravilhoso, gente, aquela história. Gente, nós temos, as pessoas ficam assim, tem uma candidatura e tem outra candidatura posta. Nitidamente, quando a gente vai para qualquer encontro com os escolar, a Rosane, ela está agregando mais, ela puxa mais pessoas. Não tem como, só para a gente fechar o olho. A gente olha o encontro de um lado e olha o encontro do outro. Tem sempre mais gente do lado da Rosane. Mas não só gente do Brasil, gente de toda a área, três, que é a nossa área, aqui da América do Sul, Caribe e tal. Ela pode não ter ainda apoiamento de outras áreas, mas pelo menos dessa área daqui, eu acho que ela está com mais força, pelo menos demonstra nas recepções que os dois fazem. Mas o Fabrício sempre muito simpático. Volta aquela anterior, ali com, como eu falei, com o nosso Barry Palmer, a Selma, os nossos companheiros, e pode seguir. Ali a bandeira do México, e ali os carrinhos que a gente passeava, que é lá em Mazatlán, era muito gostoso esses passeios de pulmonia, né? Pulmonia. Ali já estamos em Antofagasta, foi um desfile que nós fizemos no centro de Antofagasta. Foi um desfile muito gostoso. Era um horário de gente na rua, então a gente mostrou para a população de Antofagasta um pouco do lago. Ali, ó, a bendita foto. Olha lá o outro querendo me arrancar do presidente. Vamos querer me puxar. Era ele mesmo, rapaz. Aquele mesmo chapéuzinho. Era ele mesmo. Era ele, você que bateu. E eu não larguei a mão. E ele dizendo, avante, avante. Calma, deixa eu cumprimentar o meu presidente internacional. E o pessoal participou. Ali o grupo todo lá que participou do desfile, a Selma, muito animada, muito feliz. O grupo todo nosso estava em Antofagasta. Pode seguir. Ali é outra coisa que eu acho bacana nessa ação do Polac, é a possibilidade de a gente esticar as ações, né? Você conhecer mais um pouco. Então, quando você vai a um lugar, você gasta um dinheiro de passagem. Você pode ir ao Santiago, como nós conseguimos, ou ir a Puerto Montt, como nós, Puerto Natal. Então, você vai conhecer. Ali foi o grupo todo que ficou em Santiago, que seguiu depois com a Regina e o Mauro. Nós fomos ao Bali High, fomos a Punta Arenas. Então você vai ampliando o companheirismo, ampliando. E o mais interessante, Leão, não tem jeito. Ele pode estar num lugar mais longínquo, porque ele continua falando de Lions, né? Então a gente está falando de Lions o tempo todo. Fala das coisas que a gente está vendo. Olha lá, o grupo lá indo para o... Aquele passeio. É lá na Patagônia. Então você está passeando com o grupo e conversando. Eu tive a oportunidade de ampliar minha fala com o Olavo, ampliar minha fala com o Mauro, discutir algumas ideias, ouvir ideias, ouvir opiniões, coisa que a gente tem que fazer, não tem jeito, né? Ali foi o grupo, já no dia do encerramento do 42º Polac, eles escolheram uma área histórica maravilhosa em Antofagasta. Aqui está as ruínas e aqui está o hotel mais luxuoso, o Enjoy, que é um hotel cassino. Então você tinha o moderníssimo de frente para o mais antigo, quer dizer, o novo e o velho convivendo numa harmonia maravilhosa de espaço, né, da urbano, espaço urbano maravilhoso. Ali mais imagens com o nosso Fabinho, que acabou sendo escolhido diretor internacional, ali com o Olavo, com o Mauro, com o João Sobral, ali eu comemorando meu aniversário de 60 anos, tá? 60 anos. Lá em Punta Arenas. Ali o grupo de governadores, ali também Santiago. A Regina e o Mauro foram homenageados. A Regina fez uma palestra brilhante lá em Antofagasta. E o Mauro também recebeu lá o mimo dos chilenos, daí já no aeroporto. Ali o grupo do Carioca, que era a delegação, eles fizeram questão de dizer que era a delegação maior, e eu registrei a maior delegação das mulheres do Carioca, que fizeram a sequência. Ali, ali é a delegação das mulheres, é a anterior, é em Punta Arenas. Pode seguir. E ali eu faço uma fala, para a gente poder colocar algumas coisas. Eu queria fazer uma homenagem de reconhecimento ao nosso companheiro Paulito, né, pela ideia. Ele, na verdade, teve a ideia do FOLAU, que era o fórum, como o João Roberto disse no início, latino-americano. E aí agregou o Caribe. Mas o Paulito, ele tem que ser reverenciado também por isso, tem que ser reconhecido por isso. A gente sente, eles vão afastando, quer dizer, as pessoas têm lá um significado numa época, depois perdem um pouco esse significado. E eu acho que o Distrito LC1, a gente tem que reverenciar um pouco mais isso. E eu queria deixar gravado hoje aqui o meu reconhecimento ao Paulito pela ideia, porque as pessoas às vezes têm ideias e a ideia tem que ser reverenciada, né? E a gente estabelecendo através disso o espaço de companheirismo e de aprendizagem. O Polac eu entendo como espaço de companheirismo e aprendizagem. Eu só acho, uma opinião minha também, que muitas pessoas não concordam, está muito difícil hoje a gente fazer todas essas programações anualmente. Lá eu continuo insistindo na programação anual de Polac, programação anual de convenção, programação anual de convenção múltiplo, convenção distrital anual. Isso, poucos, a gente não consegue bancar isso, porque é muita grana. O FOLAC, teve companheiros nossos que consideraram mais caro ir ao FOLAC do que ir à Convenção Internacional. Porque nós temos uma América Latina que é meio maluca. Ela quer ser visitada, mas ela dificulta a visita. Ela cobra mais caro para hotéis, ela cobra mais caro para viagens. Às vezes é mais fácil ir para Paris do que você ir para Antofagasta. O companheiro Chico lá de São Paulo falou isso. Ele comprava uma passagem para ir para Paris por um preço menor do que ele comprou para ir para Antofagasta. E voltar. Ele não fez passeio. Ele só foi a Antofagasta e voltou por Santiago. Né? Então, isso é uma questão que a gente também tem que pensar. O Brasil precisa ampliar suas ações no FOLAC. Eu acho que a gente ficou um pouco fora do contexto de mesas, sabe? Normalmente, convida-se um brasileiro, dois brasileiros para ocupar o espaço. Nós temos que ter mais espaços no FOLAC. E tínhamos que renovar os espaços no FOLAC. Eu acho que o leonismo, às vezes, peca por isso. Você tem companheiros brilhantes que, às vezes, vão ficando de lado, vão passando o tempo, e você vai insistindo só em determinadas pessoas para determinadas posições. E elas perdem o espaço, elas têm como contribuir, elas sabem falar, elas sabem se apresentar, elas têm conteúdo, e ninguém lembra delas. E a gente acaba depois, a pessoa perde o tempo. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Não adianta você, se você não colher uma fruta para consumir num determinado momento, ela pode apodrecer mais adiante. Se você colhe muito cedo, ela pode, na hora que amadurece, ela não amadurece com o mesmo gosto. Então, o tempo exato. A gente tem que observar um pouco isso. Precisamos trabalhar para trazer uma nova edição do Polaco para o Rio de Janeiro. Hoje, não tem mais dúvida. Eu que tive o contato em Lima, o contato em Mazatlán e o contato em Antofagasta, o Rio de Janeiro tem mais condições de sediar um Polaco do que Antofagasta. E Antofagasta sediou. Não é? Ah, mas a condução, nós temos condução, nós vamos ter mais ainda. Daqui a alguns anos, nós vamos ter as linhas de BRT que vão transportar com muito mais facilidade. Nós vamos ter isso, com certeza. Então, companheiro, João Roberto, atendendo ao seu pedido para que fosse uma coisa bem objetiva, como eu disse, eu não sou especialista nessa área, eu apenas sou entusiasta. Eu agora quero ser um participante de FOLAC permanente, quero conhecer a América do Sul, América Central, a programação está maravilhosa. Ano que vem, na Colômbia, em Cali. Depois vamos para Punta Canas, lá no Caribe, outra coisa maravilhosa, um convite maravilhoso para conhecer aquela ilha sensacional. Depois vai ser, parece que, Uruguai. Então você tem aí um passeio pela América do Sul para conhecer realidades regionais da nossa América do Sul, que às vezes a gente não conhece. Então é um convite a isso. Quero dizer que fico muito feliz em estar dando esse depoimento para o nosso Instituto Melvin Jones. E como eu sempre gosto de me posicionar, João Roberto, Brasil precisa ocupar espaço no FOLAC, precisamos trazer um FOLAC para o Rio de Janeiro, temos que preservar o idioma brasileiro, quer dizer, a língua portuguesa tem que estar presente no FOLAC, porque não é possível que eu tenha que fazer uma pergunta em espanhol após ter ouvido uma palestra toda em espanhol. Quer dizer, eu posso entender a palestra e ele não pode entender a minha pergunta, fica aqui também um registro nesse sentido.
Mas
muitas vezes uma perguntinha assim, não muito corrida, o companheiro podia dizer, ele sabe que é companheiro, que é companheiro. Quer dizer, as palavras não são muito diferentes. E eles às vezes não fazem esforço nenhum. Eles querem que você diga em espanhol. Então nós temos que fazer com que o idioma, língua portuguesa, também seja respeitado num fórum que foi ideia do Brasil.
Ou seja, acabar com a chifra do cachorro vira-lata.
É isso. Muito obrigado, então, pela
presença. Bom, nós queremos agradecer ao companheiro Fernando Mota pela exposição, registrar a presença do companheiro Aquiles, também nosso ex-governador, companheiro Marli, presidente da Fundação, que estava trabalhando. Mas nós queremos agradecer ao Fernando, inclusive parabenizar por essa síntese, e tenho certeza que a participação sua também não foi a terceira, foi a quarta, porque no Rio de Janeiro nós realizamos aqui no Hotel Glória, já na década de 80, é o final da década de 80, você já é integrante do movimento, foi realizado o último FOLAC.
Eu
compartilho com toda a certeza, com todos presentes, pelo seu depoimento e pelas conclusões. Eu acho que nós temos um ponto que depende só exatamente do nosso distrito, que é fazer um reconhecimento em vida ao companheiro Pauleto. Certo? O companheiro Pauleto, que foi o iniciador, o lançador da ideia, foi esquecido durante alguns FOLACs, e que nós precisamos preservar e fazer essa homenagem. Eu tenho a impressão que seria muito bom que na convenção nossa nós pudéssemos fazer esse registro.
É um
momento nobre nesse ponto, eu acho que seria um caminho. O segundo ponto também eu acho que é a construção dos espaços. Eu acho que essa construção dos espaços, o FOLAC, na realidade, ele tem uma junta diretiva. E essa junta diretiva é como se fosse uma coordenação que coloca as pessoas, os programas, naturalmente, sendo definidos. Eu acho que aí tem que ser também levado com a junta diretiva. E o terceiro ponto, trazer também o FOLAC para o Brasil. Eu acho que isso depende, quem sabe, na próxima governadoria, possa ser apresentado um projeto de trazer para o Brasil, e naturalmente, trazendo ao Brasil, puxa-se para o Rio de Janeiro, embora não se feche todo o restante. Então nós queremos agradecer, nós vamos abrir para debate, mas nós queremos agradecer ao companheiro Fernando, agradecer a presença de todos e pedir nessa parte das colocações que nós tenhamos, e eu peço que o Fernando possa anotar, que nós tenhamos um bloco com três perguntas.